Bom dia de novo, colegas, ao nosso debate. Vamos agora entrar no último painel de debate dedicado às questões do impacto da pandemia da Covid-19 na segurança interna da União Europeia, que é motivo de grande preocupação. A Europol tem recolhido informações dos Estados-membros e publicado regularmente relatórios sobre a forma como os criminosos têm operado no contexto pandémico. O seu relatório mais recente, de novembro de 2020, ilustra a forma como os crimes relacionados com a Covid-19 se espalharam pela Europa em 2020, provando o impacto significativo e potencialmente duradouro que a pandemia Covid-19 terá no panorama do crime grave e organizado e do terrorismo na Europa, bem como a capacidade da polícia dos Estados-membros e de outras autoridades de aplicação da lei para combater as ameaças à segurança interna. Além disso, o Grupo de Trabalho sobre as Ameaças de Crimes Relacionadas com a Covid-19 e as Respostas das Autoridades para a Aplicação da Lei, composto por chefes de polícia de vários países e da Interpol, que o Sr. Rizico preside, identificou um conjunto de áreas prioritárias relacionadas com a fraude relativa a produtos de saúde, um aumento da exploração sexual de crianças através de vídeos e imagens explícitas em linha e a criação de identificar e monitorizar indicadores relacionados com a infiltração de grupos criminosos organizados na economia. Aguardamos com expectativa, assim, este intercâmbio de pontos de vista. Passo de imediato a palavra à senhora Catherine de Bol, diretora executiva da Europol.
Muito obrigada, senhora Presidente. Caros membros, senhoras e senhores, desde o início da pandemia, a Europol emitiu já 33 relatórios estratégicos relativos ao impacto da Covid. O mais recente foi publicado em novembro, o próximo será publicado no final deste mês. Também nos envolvemos em várias campanhas de prevenção e de sensibilização no nosso sítio na internet para informar os cidadãos acerca de possíveis crimes relacionados com a Covid-19 e como proteger as crianças online. No início da crise, estabelecemos uma plataforma da Europol para peritos, a chamada Vroom, para dar aos nossos parceiros de autoridades de aplicação da lei uma plataforma segura para intercambiarem informação estratégica sobre questões relacionadas com a pandemia. E em março de 2021 iremos apresentar a nova avaliação da ameaça do crime organizado online e iremos ter um capítulo específico para a Covid-19. Eu também sou co-presidente com a política italiana, um grupo de trabalho sobre a Covid-19 em que discutimos os desafios de segurança relacionados com a pandemia. O colega co-presidente da polícia italiana, o Sr. Vittorio Risi, irá falar também sobre isso durante a sua intervenção. As áreas mais afetadas pelo crime continuam a criar produtos contrafacionados, crime contra a propriedade organizado, crime financeiro, cibercrime. A atual distribuição da vacina constitui mais uma oportunidade para os falsificadores. E, ainda que de forma limitada, já constatámos alguns tipos de crimes de vacinas falsas que surgem na dark web. As vacinas falsas podem também ser injetadas no mercado legal para distribuição. Desde o início da pandemia, o número de domínios sobre a Covid-19 para facilitar os cibercrimes aumentou. Ataques de phishing, malware e ransomware. A produção, a distribuição de material pornografia infantil, de abuso sexual infantil, continua a ser uma preocupação ao longo da pandemia. Os criminosos adotaram os seus esquemas, adaptaram os seus esquemas para se inserirem na narrativa da Covid, para explorarem uma ansiedade alargada, dirigidas aos cidadãos individuais, às empresas e às organizações públicas. Durante a crise, os grupos de crime organizado exploraram as estruturas empresariais legais para orquestrarem esquemas de fraude, facilitarem a distribuição de bens contrafacionados e de branqueamento de capitais. Com tirando partido das dificuldades económicas, é esperar que novos tipos de esquemas fraudulentos, incluindo fraudar os pacotes de estímulo económico, irão proliferar e poderá haver uma infiltração criminosa na economia legal, de uma forma mais intensa. Em relação a este último aspecto, os esforços financeiros feitos pela União Europeia para promover a recuperação económica leva-nos a estarmos empenhados em proteger os interesses financeiros da União Europeia. Ainda mais, uma cooperação eficaz com a Procuradoria Europeia, com a LAF e com a Eurojust e com as autoridades nacionais será cada vez mais importante e o Centro de Crime Económico e Financeiro da União Europeia irá ter um papel fundamental. A ameaça causada pelo terrorismo continua a ser significativa durante o ano passado. Também assistimos aproveitamento do vírus por parte de extremistas para a sua narrativa ideológica. A importância cada vez maior do ambiente digital tornou-se um terreno cada vez mais fértil para a disseminação de narrativas maliciosas. A pandemia da Covid-19 levou-nos a repensar na Europol como trabalhamos para que a aplicação da lei possa continuar a cooperar. A Europol adaptou-se rapidamente à crise, equipando o nosso pessoal operacional e os agentes de ligação com os meios adequados, escritórios móveis, nomeadamente, para assegurarem um fluxo contínuo de informação e uma aplicação de videoconferências segura. A Europol também organizou uma das maiores operações até à data durante a pandemia, a Operação EMA, que levou ao desmantelamento do EncroChat. A Covid-19 deixará um legado de efeitos duradouros na paisagem criminal da União Europeia. A Europol e as autoridades nacionais de aplicação da lei têm que estar prontas para enfrentar estes desafios cada vez mais relacionados com a dimensão digital. Equipar a Europol com os recursos adequados, legislação, cooperação com as entidades privadas e a inovação, tudo isto são aspectos-chave. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigada, Mrs. de Bol. Passo então a palavra ao Sr. Vittorio Risi, Diretor-Geral Adjunto da Segurança Pública de Itália e co-presidente do Grupo de Trabalho de Chefes de Polícia sobre a Covid-19.
Thank you.
Muito obrigado. Caras autoridades, distintos membros do GCPC, a Diretora Executiva da Europol, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos co-presidentes por me terem convidado para esta reunião distinta. Gostaria de começar com um comentário geral. Num momento de crise global, cada desafio importante requer uma aliança global. Estou a pensar no clima, na saúde, na segurança. Na sequência desta lógica, as autoridades de aplicação da lei em Itália tentaram criar uma estratégia comum, tanto ao nível nacional como internacional. Esperar sem agir teria sido um erro. Estou a referir o contexto nacional, logo à partida da minha intervenção, já que a Itália foi o primeiro país na Europa a enfrentar a pandemia. O nosso modelo desenvolvido pelas autoridades de aplicação da lei italianas, pode ser um exemplo de boa prática numa situação de crise. A disseminação do vírus teve um impacto nas forças policiais em muitos aspectos. Vou apenas incidir nos mais importantes. A resiliência. Os agentes da polícia devem proteger a legalidade, mas são eles também vítimas do vírus. A resiliência não é apenas um desafio emocional, mas em termos de organização, de metodologia e de procedimentos que devem ser respeitados. Precisamos de informação e formação para podermos continuar a proteger os nossos cidadãos, as suas vidas e a sua segurança. E também dos modelos organizacionais. Só a adoção de modelos flexíveis é que pode garantir a eficiência e a continuidade do serviço público. As regras organizacionais e de saúde têm que ser adotadas de forma estrita e rápida. A identificação de vulnerabilidades no tecido económico e social significam que é necessária uma análise de risco para impedir a infiltração do crime organizado na economia legal. Apesar da queda da taxa de criminalidade durante o confinamento, nós não baixámos a guarda. Pelo contrário, aumentámos o nível de atenção ainda mais. Como dizia Goldman, nós aprendemos que o silêncio nem sempre é paz. Com base nestas considerações, tomamos as medidas de gestão e organizacionais necessárias em relação à saúde e também assegurámos isto com colegas de outros países, tanto a nível bilateral como multilateral, com vista a assegurar as melhores políticas possíveis. Estas estratégias foram compensadoras. As taxas de infecção nas forças policiais italianas foram mais baixas ou iguais às taxas de infecção na população italiana, apesar da atividade policial ser da atividade profissional que está mais em risco de infecção. No que diz respeito à análise criminal, nós estabelecemos imediatamente um hub interagências único, uma entidade de monitorização e análise continuada dos riscos presentes e potenciais. O Ministro da Administração Interna confiou-me a presidência dessa entidade e temos vindo a colaborar com todas as forças policiais nacionais e judiciais, bem como com o comércio, a indústria, a banca e a Unidade de Informação Financeira Itália. Desta forma, conseguimos dar aos decisores políticos uma análise de risco que destaca eventuais futuros problemas e vulnerabilidades, para que o governo possa fazer aquilo que tem que ser feito de uma forma rápida e correta. Este método de trabalho que utilizamos na Itália em relação a toda uma série de serviços conjuntos de aplicação da lei para assegurar uma ação unívoca, o diálogo e a poupança de recursos. Por exemplo, a cooperação internacional da polícia, em que o meu colega representa todas as forças policiais italianas. Ou seja, assim, todo o fluxo de informação passa por este hub, este ponto de contacto único, que trata de todas as mensagens relativas ao crime transnacional e à perseguição de fugitivos. Um outro exemplo é a gestão das bases de dados, em que implementamos uma interoperabilidade total de todos os sistemas de informação. Com os seus próprios dispositivos, os agentes da polícia podem fazer buscas diretamente nas bases de dados nacionais e internacionais, que estão interligadas, e fazendo apenas uma busca, podem ter acesso a toda uma diversidade de informação. A taxa mensal de buscas passou de 3 mil em 2015 para 14 milhões. Hoje, um aumento exponencial no número de resultados dessas buscas. Permite-nos não só melhorar a detecção de pessoas procuradas a nível internacional, que melhorou substancialmente em 2 anos, 70%. Voltando ao organismo de monitorização, seria anacrónico ficarmos só ao nível nacional. Portanto, propusemos a Catherine de Bolle, que concordou com um grande entusiasmo, de criar conteúdo para este grupo. A ideia foi criar um grupo de trabalho na Europol sobre a Covid-19, porque o que estava a acontecer em alguns países podia ser um sintoma daquilo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde noutros países também. Em tempos de grande incerteza, precisamos de tanta informação quanto possível para reduzir a ameaça do crime. O nosso objetivo tem sido de definir possíveis cenários para intervirmos antes de se tornarem ameaças reais. A senhora Catherine de Bolle e eu próprio criámos este grupo de trabalho constituído por 9 países europeus, mais a Interpol. Tivemos já 3 reuniões até à data, incluindo uma reunião presencial em Itália em setembro passado. As nossas discussões incidiram em tópicos estratégicos com um grande valor operacional e foram também um contributo para o novo ciclo policial da União Europeia. O dark money, o cibercrime, a proteção das vítimas vulneráveis, o crime de ódio. A nossa incidência foi sobretudo na relação entre o vírus e as máfias, que já há muito tempo largaram os seus métodos criminosos tradicionais. Já não é aquela intimidação e violência física, mas é sobretudo a corrupção e a infiltração na economia legítima, através de transações financeiras sofisticadas. Os mercados financeiros são mais convenientes para as suas atividades criminosas multimilionárias. E nós não podemos esquecer o que Nathan Rothschild disse. Não tem que haver sangue nas ruas. A Europol publicou um artigo estratégico sobre a pandemia, tendo em conta também os resultados das análises levadas a cabo pelo organismo de controlo italiano. Entre outros aspectos, o aspecto inovador é uma abordagem operacional ou interoperacional acentuada no combate ao terrorismo e ao crime organizado. E estes relatórios têm tido um impacto importante na comunicação da Comissão Europeia na segunda metade de 2020 e na atividade do Conselho da União Europeia. O desafio que enfrentamos juntos é de conseguirmos chegar a uma série de operações de detenção, apreensão, confiscação, com dados comparáveis de vários países. Um recenseamento geral destes casos. O objetivo é termos uma base homogénea para análise e podermos desenvolver ações de prevenção, estratégias de aplicação da lei em tempos de pandemia. Para além disso, eu penso que é adequado dizer aqui que a Itália tem vindo a acompanhar o trabalho de análise, de revisão do regulamento da Europol e a implementação da estratégia da Europol 2020+. Uma nova cooperação internacional está a começar e a Europol está a trabalhar para uma Europa mais segura através de novas ferramentas operacionais mais abrangentes e com um novo quadro jurídico. Nas ações em curso, apoiadas por Itália, a Europol tem vindo a investir nas tecnologias de informação e nas atividades operacionais, também com um aumento acrescido de equipas conjuntas, equipas operacionais conjuntas. Em conclusão, na minha qualidade de um dos peritos das autoridades de aplicação da lei italianas e co-presidente do grupo de trabalho COVID-19, quero assegurar-vos que nós estamos a trabalhar com toda a dedicação, cientes do nosso dever de agirmos de acordo com a ética da responsabilidade. Estamos cientes das várias ameaças que enfrentamos e os tópicos na ordem dos trabalhos da nossa próxima reunião, em 12 de fevereiro, irão incidir sobre o nosso ativo mais precioso, saúde, primeiro, com o risco do crime, de infiltração do crime organizado na distribuição de vacinas e o futuro dos jovens, das jovens gerações. A pandemia alterou completamente as suas vidas e a nossa atenção é agora para as crianças enquanto vítimas e eventuais criminosos também. Nós sabemos que não pode haver segurança sem uma partilha de conhecimento e de informação. Este desafio só pode ser vencido se trabalharmos juntos através da cooperação multilateral. A Europol é a nossa casa comum para fazer com que a Europa e os nossos países sejam locais mais seguros. Muito obrigado pela vossa atenção.
Mário Risi, pela sua exposição, e passo a palavra ao meu colega Lopes Aguilar.
Obrigado, ainda Isabel.
Obrigado, Isabel. Bom, vemos aqui neste último, nesta última parte da nossa reunião de trabalho que há iniciativas importantes que foram realizadas, precisamente para melhorar a eficiência da cooperação policial na área das áreas de liberdade, segurança e justiça da União Europeia. Iniciativas que incluem uma nova arquitetura para os sistemas de informação da União Europeia e a sua interoperabilidade. Já dedicámos bastante tempo e energia a assegurar o pacote da interoperabilidade, que foi o último resultado do último comissário britânico até à data, Julian King, com todo o respeito pelos direitos humanos, claro. Bom. Temos hoje, agora então, um debate em que poderemos ouvir não só os peritos que acabámos de ouvir, mas também com os vários membros agora que estão na lista de oradores que pediram para intervir. Para que este debate seja animado. Sugiro então que demos agora a palavra aos membros do GCPC, tanto Parlamentos Nacionais como Parlamento Europeu. Queria também anunciar que as intervenções poderão ter no máximo 2 minutos cada. Até porque depois temos que ter algum tempo também para os convidados, a Sra. De Bol, diretora da Europol, e o Sr. Rizzi, que acabámos de ouvir. A poderem responder também e reagir. Mas vamos então passar à nossa lista agora de intervenientes. 2 minutos no máximo cada um, ok? Começamos por Sofia Acedo Reis, do Senado de Espanha. Senhora Acedo, tem a palavra.
Bom dia. Muchas gracias.
Muito bom dia. Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à equipa técnica que permite, com absoluta normalidade, possamos celebrar esta reunião de acompanhamento da Europol. E uma reflexão sobre a cooperação policial entre fronteiras da União Europeia na nova e o controlo regulatório e, como coincide diretamente, com a segurança interna da União Europeia. Ora, aqui os acontecimentos demonstram que devemos reforçar os mecanismos de cooperação comercial, que já não são no marco da União Europeia, mas também com países terceiros. E a União Europeia diz-nos que temos que reforçar, evidentemente, os nossos controles com fronteiras exteriores. E o desafio é abordar na estratégia europeia comum, e o objetivo é continuar a lutar contra a criminalidade organizada, a máfia, que continua a traficar pessoas, designadamente com menores de idade. É óbvio que a fronteira das fronteiras exteriores não é suficiente para controlar o fluxo migratório irregular, mas, e por isso temos uma visão concreta, relativa à segurança nas nossas fronteiras a sul e vulnerabilidade em tempos de pandemia como as que estamos a atravessar. Nossas fronteiras exteriores permanecem fechadas relativamente a terceiros, designadamente com o Marrocos, através das fronteiras terrestres das fronteiras espanholas de Melilla, designadamente. E, Existem grandes, importantes acordos no âmbito da luta contra o terrorismo de fundamentalista, tráfico de estupefacientes e, entre outras. Esse rompimento das fronteiras trouxe consigo aumento exponencial de chegada de imigração irregular através das Canárias. Das 23 mil pessoas no ano passado chegaram às Canárias, 756, ou seja, 8% mais do que no período do ano passado. No mesmo período do ano anterior. Em mês de janeiro, chegaram à Espanha 3.214 pessoas, ou seja, no mês de janeiro apenas, em Canárias, 2.777 pessoas. Ou seja, temos assim um colapso grande dos recursos destes dois territórios, porque há uma sobredimensão do fenómeno, evidentemente colocando assim em risco a segurança e deixando exposta a vulnerabilidade. Eu gostaria de falar aqui da necessidade de primeiro, avaliarmos a eficácia dos recursos que colocamos à disposição para a proteção das nossas fronteiras externas, no âmbito da segurança internacional, e a necessidade imperiosa de fomentarmos e impulsionar, para além da cooperação transfronteiriça no marco da União Europeia, entre as diferentes agências de policiais, a cooperação também entre a União e os países terceiros, através de acordos internacionais, como elemento necessário para garantirmos o êxito das operações contra a delinquência que se produz contra e com o tráfico de seres humanos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Mónica Bartos, da Hungria, será seguida pelo Sr. Javier Zarzalejos, do Parlamento Europeu. Eu peço-vos para serem mais objetivos no que vão dizer e dispõem de, no máximo, 2 minutos, por favor. Peço-vos, rogo-vos, estamos no final desta sessão de 2 dias. Muito obrigado. Conto convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, primeiramente, no nome da Assembleia Nacional da Hungria, de agradecer-vos calorosamente e felicitar pelo vosso trabalho. A pandemia de 2019 coloca-nos muitos desafios em todas as áreas. Acima de tudo, temos que combater o terrorismo, violência extrema e, no caso de pandemia, o desenvolvimento de cooperação policial transfronteiriça pode conduzir à utilização de sistemas de informação internacionais e europeias. Será muito útil, evidentemente, se os Estados pudessem colocar alertas nesta base de dados da Europol e no SIS. Com o aumento desta ameaça terrorista, a Hungria não mudou os seus mecanismos. Temos maiores atividades, sobretudo na esfera do ciberespaço, pessoas desaparecidas e organizações. Com base nas lições aprendidas e agora nesta situação de pandemia, na nossa opinião, poder-se-á dizer que assistência significativa de cooperação policial entre agências policiais da Europol poderá constituir aos Estados-membros uma ferramenta para se poderem proteger utilizando reuniões em videoconferência para continuar o seu trabalho. A longo prazo, seria muito positivo para esta cooperação se os Estados-membros pudessem disponibilizar estas bases de dados policiais da polícia disponíveis para outros Estados-membros. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Eu li nos documentos sobre o novo laboratório de investigação criado que haverá mais cooperação. Quais são as principais áreas de investigação deste laboratório? E será que algumas foram criadas especificamente para lidar contra determinadas formas de crime no âmbito da pandemia? Muito obrigado. Javier, passa a palavra a Javier Zarzalejos, de Parlamento Europeu, e será seguido por Duarte Marques, da Assembleia da República. Senhor Zarzalejos, muito obrigado. Muito obrigado à senhora Diretora Executiva de Bol e ao senhor Diretor Vítor Rizzi. Europol deu muita informação sobre o impacto da Covid-19 em matéria de crime. E nós vimos esta natureza do crime, que se desenvolve, que se adapta aos novos tempos, e com esta pandemia surgiram novas oportunidades para as organizações criminosas atuarem, aproveitarem-se da situação criada pela pandemia, repito. E no contexto da pandemia, tanto a senhora diretora executiva de BOL como o diretor Risi, e a todos os relatórios que foram distribuídos, afirmam que o crime organizado está pronto a infiltrar-se na economia legal, digamos, aproveitando-se destes esforços de recuperação da economia. Ora, evidentemente que isto deixa-me preocupado, a nós, no Parlamento Europeu, nas instituições europeias, e isto vai exigir um policiamento especial, uma cooperação ainda maior. Por isso, eu gostaria, Senhora Diretora Executiva de Catherine de Bolle, de lhe pedir para nos dizer mais sobre a avaliação deste risco, a nível económico, e também o que pode a Europol fazer a este respeito, nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora temos Duarte Marques, da Assembleia da República de Portugal. Será seguido por Ludovic Haye, do Senado francês.
Agradecer aos convidados as intervenções bastante úteis que fizeram. Eu tinha duas questões muito simples. Por vezes fica a sensação, e ainda bem que voltamos a ter a senhora diretora da Europol, porque ontem não respondeu a nenhuma das minhas perguntas, pode ser que hoje o queira fazer, mas a sensação com que ficamos, e também tendo em conta as vossas palavras, é que a criminalidade transnacional habitual acabou por estancar ou diminuir com a pandemia. Mas o cibercrime aumentou bastante, e é esse o foco. Como sempre no direito, a realidade vem, e aqui neste caso o mercado digital, exponenciou-se antes sequer da evolução da legislação. Não devemos ficar surpreendidos porque é quase sempre assim. Mas as duas perguntas muito concretas são as seguintes. Fica por vezes a sensação que a Europol tem uma capacidade tecnológica muito avançada e muito evoluída e que há uma grande disparidade, ou deve haver uma grande disparidade, entre as ferramentas de informação de cada força policial e de cada Estado-membro. Ou seja, há um desequilíbrio quer no tipo de informação, quer no tipo de instrumentos de informação que cada uma tem e coloca ao dispor da Europol. Isso com certeza que prejudica a efetividade desta força. E por outro lado, também ficamos com a sensação que neste tempo de grande utilização de ferramentas digitais para comunicar, por exemplo, muitos Estados-membros não têm a mesma capacidade de certificar tecnologia que outros têm. E por vezes veem-se, por exemplo, governos a usar tecnologia simples de acesso ao mais comum dos cidadãos, quando deveriam usar ou utilizar tecnologia devidamente auditada e devidamente certificada como sendo quase impenetrável. E muitas vezes são os governos que dão o mau exemplo de usar tecnologia que não é devidamente protegida. Então eu falava, a minha pergunta é se a Europa também não deve ter já alguma autonomia tecnológica, não depender de sistemas de informação de tantos outros países, tantos outros blocos, para se poder certificar melhor. E terminava com uma outra questão muito simples. Cá em Portugal discute-se muito que as polícias muitas vezes não cooperam entre si. E nós ficamos com a sensação também que ao nível europeu também, os vários instituições como a Frontex, como a Eurojust, etc., também ainda não estão num quadro de cooperação entre elas que permita tornar mais eficaz esta malha de segurança que é preciso criar. E do que é preciso fazer a esse nível? Obrigado.
Obrigado. Ludovic Haye, do Senado da República Francesa.
Passo a palavra a Ludovic Haye, será seguido por Helena Ocheva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Pergunta ao deputado. Estimados colegas, a pandemia de Covid-19 instrumentalizada por atores estáticos e não estáticos, ou de Estado e não de Estado, criou uma ameaça nova. E, por conseguinte, nós temos, assim, a utilização para fins criminosos de novas tecnologias. O roubo de dados e os malwares e 5G poderá ter implicações grandes para os serviços repressivos e judiciários dos Estados-membros e a sua capacidade de cibersegurança. crise sanitária, que constitui infelizmente uma ilustração destas ameaças híbridas que devem conduzir-nos a prepararmos melhor as nossas sociedades europeias para as enfrentar. E para fazer face a este fenómeno de natureza intrinsecamente transfronteiriço, a cooperação policial europeia deve ser reforçada e tornar-se mais operacional. E para este objetivo, parece-me indispensável partilhar melhor informação, ou partilhar melhor informação, e a revisão do mandato da Europol deve contribuir para esse efeito, mas também a persecução dos objetivos da Europol, bem como uma maior cooperação com a Procuradoria Europeia. Uma cooperação reforçada, sim, sobretudo sob iniciativa do Presidente Macron, que disse que devíamos criar um colégio de informação da Europa, sediado, ou melhor, falou sobre, em março de 2019, ao qual se reuniram também na Noruega e a Suécia. Este colégio contribui para três níveis de elo estratégico entre decisores políticos e comunitários de informação, entre o mundo universitário e sociedade civil e comunidade de informação, mas também sobre serviços de informação, os próprios, no sentido de desenvolvermos uma cultura mínima comum e a prazo uma cultura de informações a nível europeu. Contudo, sabemos que a eficácia da ação europeia, sobretudo dos inquéritos a nível digital, depara-se com barreiras jurídicas para a obtenção de dados para se obterem provas numéricas ou de provas digitais, e ontem falámos sobre isto. Os efeitos das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, desde a decisão de Tele2, poderão criar uma dificuldade dos serviços repressivos e judiciais, razão pela qual me parece indispensável que a Comissão apresente propostas com vista a ultrapassar as dificuldades desta criptação dos dados, para que os dados possam ser recolhidos e utilizados de forma legal pelas autoridades competentes, preservando a fiabilidade dos serviços com base em tecnologias de encriptação. E a União Europeia deve também dotar-se rapidamente de um regime de armazenamento dos dados para responder aos dados necessários, tendo em conta as exigências e a jurisprudência da CGIE e dos tribunais nacionais respeitosos dos direitos fundamentais. Estimados colegas, será que nos pode dizer quais são os prazos para a realização de todos estes planos? Muito obrigado. Temos então agora Helena Jonczewa, do Parlamento Europeu. Será seguida por Jacek Kurzepa, da Polónia. Muito obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra, mas também obrigado aos intervenientes. Ora, Covid-19 colocou a nossa sociedade à prova, dando novas possibilidades aos criminosos, e nós sabemos a que a velocidade a que os criminosos se adaptam. Sabemos bem que a Europol identifica rapidamente as novas ameaças, sim, e à luz desse facto, será que nos pode dizer quantos casos é que os Estados-membros solicitaram até agora, ou solicitaram, para os quais solicitaram o apoio Europol para, e que estejam relacionados com a Covid-19? E quais são os delitos que impliquem equipamentos médicos e produtos farmacêuticos e sanitários contrafeitos? Este tipo de delito apresenta um risco importante para a saúde pública e os cidadãos têm que saber que estão protegidos. Devem saber, têm que ser tranquilizados. As operações policiais conjuntas, regulares, neste domínio, terão certamente um efeito preventivo em relação àqueles que tentam explorar o medo das pessoas. Será que estão previstas mais operações, como a Operação Shield? E segunda pergunta, relativamente ao terrorismo de extrema-direita, será que estamos aqui sob uma ameaça para a segurança interna da União Europeia? E será que nos pode dizer mais sobre a análise aprofundada que foi feita ou está a ser feita relativamente a este fenómeno? E agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra a Jacek Kurzepa, da Polónia. Será seguido por Koen Metsu, da Câmara de Deputados da Bélgica, dos representantes. Ligados à Polónia, rentabilidade da prática de distribuição de vacinas, preparações médicas disponíveis e aparelhos de salvamento. Os problemas com que nos deparamos ou observamos nas ações que violam os princípios de solidariedade há uns que são mais rápidos na compra de vacinas e, por consequente, não dando assim um bom exemplo a outros. A ameaça de criminalidade aumenta devido à limitação da oferta, que não tem processos claros, com a eliminação de uma bola não utilizada, uma bolha não utilizada, e grupos profissionais e nós temos aqui campos de ação que devem ser utilizados pela polícia. Mas temos que nos referir sempre à honestidade das pessoas, à integridade das pessoas, e por conseguinte cabe-nos aqui agradecer a todos aqueles que tentam ajudar-nos neste momento de pandemia. Muito obrigado. Coen Metsu, da Bélgica, será seguida por Maite Pagarzat Tutunda, do Parlamento Europeu. Não tenho qualquer declaração, é apenas uma pergunta para a qual gostaríamos de obter uma resposta. A Europol acompanha desde há mais de um ano o impacto da pandemia Covid-19 nos índices relativos ao crime. E eu gostaria de obter mais informações sobre as ameaças mais recentes que terão sido descobertas ou estão a ser acompanhadas, de que forma é que a Europol está a responder a estas ameaças. Eu sei que estamos quase no final desta sessão tão interessante e, por consequente, não vou repetir as questões que já foram colocadas anteriormente e que seriam também as minhas, e, por consequente, deixo apenas uma. Muito obrigado.
Thank you. Maite Pagarzat, do Parlamento Europeu.
Muito obrigado. Maite Pagarzat, do Parlamento Europeu, e depois Susan Mittag, do Deutsche Bundestag. Maite. Muito obrigada, Presidente. Há duas perguntas que eu tenho a fazer. Uma é sobre as infraestruturas críticas e outra sobre o surgimento de novas formas de crime, de delito. A Comissão, em dezembro passado, lançou uma nova diretiva para reforçar a nossa resiliência em questões de infraestruturas críticas, nomeadamente no quadro da pandemia, incluindo revisões relativas ao apoio que a Comissão dá aos Estados-membros e às entidades críticas. Eu gostaria de saber se prevê que a Europol tenha algum papel concreto na implementação desta diretiva e, se não, se consideram que há interesse em que a Europol possa colaborar nessa questão. Em segundo lugar, a produção e venda ilegal de certificados de falsos comprovativos de testes é um algo muito grave para a saúde pública, para a vida das pessoas, assim como outros esquemas contra produtos que são críticos neste momento para nos protegerem da pandemia. Gostaria de saber qual é a estratégia da Europol para combater este tipo de novas falsificações, que inclui vacinas, medicamentos, testes, e quando foram detectadas as falsificações, em concreto estes certificados negativos do teste à Covid, e como nos podem informar sobre como é que se inteiraram disso, como é que irão abordar o assunto, como é que está a funcionar a cooperação. Isso para nós é fundamental, termos este tipo de informação sobre esta nova forma de crime. Muito obrigada. Obrigado, Maite. Susan Mittag, do Deutsche Bundestag. E depois teremos o interveniente da Câmara da Eslovénia, Susan Mittag. A escolha da temática desta sessão é particularmente importante. Nós estamos satisfeitos por saber que todos os esforços envidados nesta matéria e foi referido que cada vez mais grupos criminais têm vindo a aproveitar-se da crise para se infiltrarem na economia legal. Isto foi referido pelo Sr. Rizzi e eu gostaria de saber o que é que se pode dizer também sobre as atividades criminosas relacionadas contra o ambiente e também contra e eventualmente pondo em causa os potenciais de emissões. Há todo em relação à maior incidência criminal durante a pandemia, o que é que fazem para diminuir isso? Muito obrigado. Vamos então agora ouvir o Sr. Nick da Eslovénia. Mais uma vez, olá, muito obrigado por esta iniciativa. Queria fazer alguns comentários. Nós temos alguns dados já sobre a Covid, que já duraram quase um ano, e notamos com alguma preocupação que os últimos dados mostram que esta pandemia tem tido consequências negativas também na criminalidade. A criminalidade não parou, mas procura novos terrenos para explorar, sobretudo, esta situação pandémica. O impacto da pandemia no crime reflete-se essencialmente no aumento do cibercrime e, tal como disse o colega anterior, a venda de máscaras falsificadas, desinfetantes falsificados e vemos também agora falsificações sobre os resultados dos testes e das vacinas. Tudo isto irá ter que ser analisado e tratado. E também o que estamos a fazer na Eslovénia. Também o aumento da exploração sexual das crianças online é uma questão que requer a maior atenção da nossa parte. Estes atos desprezíveis têm consequências muito negativas para o futuro das crianças. Apercebemos-nos também que o tráfico de seres humanos relacionados com as migrações aumentou e também aí temos que fazer alguma coisa. A pandemia também teve impacto no terrorismo e no extremismo, o que se manifestou particularmente para consolidar perspectivas ideológicas. E a pandemia afeta também a propagação das notícias falsas, as fake news, e também um aumento da violência doméstica. É por isso muito importante para a Europol monitorizar esta situação, trocar informações com as várias autoridades, desenvolver campanhas contra estas ameaças criminosas. Temos que combater devidamente a crise atual para proteger os valores fundamentais da União Europeia. Eu sei que o meu tempo é pouco, mas queria apenas concluir, caros colegas, dizendo que antes da presidência eslovena, que se vai seguir à portuguesa, e porque eu vou ter que sair agora desta reunião, queria apenas dizer que a Eslovénia tem vindo a preparar a sua presidência. A nona reunião do GCPC terá lugar em Bruxelas. E se a situação epidemiológica relacionada com a Covid acalmar, esperamos poder reunir presencialmente. Era tudo o que eu tinha a dizer então. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado. Saskia Brickman e depois Máximos Pakarakopoulos, da Grécia, e depois Ton Elinan. Saskia, muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pelo relatório e as apresentações que mostram bem os desafios que nos esperam no pós-Covid e a importância de continuar a sensibilizar e informar o público. A minha primeira pergunta diz respeito às campanhas de sensibilização e informação da parte da Europol, que são publicadas no sítio internet da agência. como é que são difundidas a nível nacional, junto dos atores no terreno, e como é que as primeiras linhas também podem usar essas ferramentas, tendo em conta os vários desafios. Vivemos num mundo com muita informação, mas também muita falsa informação. Como assegurar que a boa informação chega aos cidadãos? A segunda questão que eu gostaria de levantar, e que a estratégia da Europol acentua a luta contra os abusos sexuais contra as crianças, abusos em linha, essa é uma das muitas facetas do problema, ainda que seja uma dimensão muito importante. Agora, hoje nós assistimos à liberdade de expressão, por exemplo, em França, em relação ao incesto. 70% a 80% dos casos de abuso sexual contra as crianças têm lugar num contexto em que a família conhece o seu agressor. A Europol pode também desenvolver uma estratégia contra os abusos sexuais contra as crianças sem ser em linha, ou seja, que também estão a ser tomadas medidas semelhantes para combater a imensa maioria destes crimes tão graves contra as crianças. E uma última questão diz respeito ao aumento da criminalidade. O relatório antecipa as fraquezas redundantes da crise económica e social que estamos a atravessar e um terreno fértil que esta situação constitui para o crime organizado, para organizarem a sua atividade, a sua influência. Ora, dadas as novas oportunidades em termos, por exemplo, de branqueamento de capitais, quais são as ações previstas? Qual é o seu ponto de vista sobre o pacote legislativo futuro, dado que a Comissão deve propor medidas sobre esta matéria? Qual é a vossa opinião sobre o Centro contra o Crime Económico e Financeiro? Obrigado. Márcio Karakópolos, do Parlamento Europeu. A pandemia sem precedentes, a crise resultante e as medidas que foram tomadas alteraram as normas com base nas quais as comunidades e as sociedades funcionam. E assim, as várias agências de aplicação da lei têm aqui um papel importante para evitar também comportamentos que possam levar a uma maior, ainda maior propagação da Covid-19. Os agentes da polícia estão também em risco, eles próprios, de serem infectados, como foi dito por o Sr. Rizzi hoje, e as limitações impostas devem ser vistas como uma autodefesa da sociedade e não como medidas repressivas dos governos. É inaceitável que haja vozes irresponsáveis ouvidas em várias declarações contra a proteção da saúde e as medidas de segurança, apoiando mesmo as grandes reuniões de pessoas. Um sentido de responsabilidade é exigido a todos. E, neste ponto, o uso dos computadores, a internet, por todos os grupos etários, disparou, mesmo até junto dos mais idosos. Isso levou a que haja, seja ainda mais necessário combater as notícias falsas, que são uma praga para a humanidade. E também os esquemas fraudulentos cometidos online, os testes falsificados ou contrafeitos, as vacinas contrafeitas. São necessárias medidas para limitar essas situações. A questão das notícias falsas que circulam na net e que causam medo e ilusões. Este tipo de propaganda sobre o comportamento dos indivíduos poderá ter consequências negativas também nos comportamentos e na contenção da pandemia e dar aso à instabilidade social. É necessário um escudo europeu contra as notícias falsas. São uma nova ameaça. Não apenas o vírus, mas as próprias notícias falsas são uma ameaça. Como é que a Europol pode, aqui e agora, lidar com a ameaça das notícias falsas e com as teorias da conspiração que estão a pôr em causa todos os esforços de proteção dos cidadãos e das nossas democracias? Muito obrigado. Muito obrigado, Axel Voss. E agora, a Catarina Canici, do Parlamento Europeu. Primeiro a Axel Voss e depois a Catarina. Axel tem agora a palavra. Muito obrigado. Obrigado por me ter dado a palavra. Gostaria também de agradecer à Catherine de Boll e aos outros intervenientes pelas suas apresentações. Agradeço ao diretor da Europol, à diretora da Europol, por o seu enorme empenho no combate às novas formas de criminalidade no contexto da Covid-19. Muitas questões já foram aqui referidas pelos oradores que me antecederam, mas há um aspecto que eu gostaria ainda de levantar. É necessário mais informação sobre a cooperação com países terceiros ou com entidades particulares. É necessário um quadro jurídico bem definido para que isso seja devidamente seguro. E a questão da inovação, investigação, o que é que isto significa exatamente? Estamos a falar de um novo tipo de tecnologia? Ou estamos a falar de soluções do tipo apps a serem disponibilizadas às forças policiais para poderem melhorar os seus intercâmbios de informação de uma forma mais móvel, utilizando aplicações, as tais apps? Para além disso, talvez devêssemos falar mais da análise de dados. Como é que a análise de dados pode ser melhorada? Com base nas diferentes línguas, nas estruturas, é necessário melhorar isso também e também ver onde é que há deficiências de cooperação e que recomendações é que devem ser feitas para uma melhor prevenção. Muito obrigado. Obrigado. Tenho agora a palavra o interveniente da Câmara dos Deputados. Italiana. A senhora Caterina Chinnici. Muito obrigada, presidente. Quero agradecer à senhora Boll e ao senhor Rizzi pelas suas apresentações e o trabalho importante que tanto a Europol como as autoridades de aplicação da lei em Itália estão a desenvolver no contexto da crise pandémica. A crise pandémica mostrou mais uma vez a capacidade do crime organizado para adaptar o seu modus operandi a diferentes cenários. A contrafação de bens, o cibercrime, o abuso das crianças, os esquemas fraudulentos, o crime financeiro, tudo isto é algo muito significativo ainda, e eles têm mostrado uma capacidade de renovar as suas ações nessa área, porque assim temos que saber responder a estes desafios crescentes. E eu constato que a Europol está a desenvolver uma cooperação a nível europeu e isso é da maior importância. Uma das questões mais importantes é o risco de intervenção dos grupos de crime organizado na economia legal. E mesmo neste momento, na própria distribuição das vacinas. Isto leva-me a duas questões. Segundo a de Boll, como é que nós podemos reforçar a prevenção ao nível da União Europeia no combate ao crime organizado? E, Sr. Rizzi, que instrumentos operacionais é que as autoridades de aplicação da lei têm que ter para cooperarem eficazmente ao nível internacional no combate ao crime organizado? Muito obrigado. Muito obrigada. Agora Valentina Cornelli, da Câmara dos Deputados. Senhora deputada, está connosco, senhora deputada? Senhora deputada Cornelli, está connosco? Senhora deputada Cornelli, parece que não conseguimos ouvi-la nem vê-la. Não há, portanto, ligação. Bom, agora sim temos o Senado italiano na imagem, mas deputado Cornelli, não. Bom, nesse caso, eu sugiro que ouçamos agora os convidados, 5 minutos cada um, para responder às questões. Primeiro, a senhora Catherine de Bolle, a diretora do Europol, e depois o senhor Rizzi, representante do grupo de trabalho dos chefes de polícia. Senhora diretora, quer reagir, quer responder aos comentários que foram feitos? Sim, muito obrigado, senhor Lopes Aguilar. Obrigado por esta discussão tão interessante. Em relação ao tráfico de migrantes, há uma pressão muito grande na fronteira ocidental sul da União Europeia. Estamos a trabalhar com as autoridades espanholas para os apoiar, também em relação a movimentos secundários. E o Centro de Tráfico de Migrantes Europeu está muito envolvido. Desenvolvemos já várias operações, juntamente com as autoridades espanholas, para combater o tráfico de seres humanos e o contrabando de migrantes. Em relação à inovação, porque é que lançámos este Hub Inovação? Porque nós constatámos que em diferentes Estados-membros há diferentes tecnologias que estão a ser usadas e o nível elevado dessa tecnologia é diferente de Estado-membro para Estado-membro. Por outro lado, constatámos também uma duplicação ao nível da União Europeia. Ora, constatamos agora que os desenvolvimentos tecnológicos configuram, de facto, permitem enfrentar os desafios de segurança e as respostas de segurança. E é por isso que estamos muito satisfeitos com a decisão do Conselho de outubro de 2019 para lançar este Hub de Inovação. Tem quatro funções. Em primeiro lugar, os projetos. Nós apoiamos o projeto a Horizonte 2020, os projetos iniciados pelos Estados-membros para desenvolverem ferramentas inovadoras e providenciarem soluções para responder às necessidades operacionais de todas as agências de aplicação da lei na União Europeia, todas as autoridades. Em segundo lugar, um observatório. Nós temos que fazer com que a avaliação das tecnologias, tanto a existente como aqueles que estão na calha, para compreenderem os prós e os contras de cada desenvolvimento tecnológico. Em terceiro lugar, uma rede de inovadores, pessoas que estão dedicadas à aplicação da lei, têm que se juntar para partilhar experiências e conhecimentos e fazê-lo ao nível da Europol. E, em quarto lugar, a inovação para a segurança interna. É um mecanismo de coordenação para apoiar os tais hubs de inovação, partilhando a informação sobre inovação e conhecimentos. Estamos também envolvidos com as várias agências, como a Frontex, a EULISA, a CEPOL, etc. Agora, relativamente ao impacto da pandemia da Covid, tal como eu disse, houve 33 relatórios estratégicos que dão um quadro geral de informações sobre toda a União Europeia. Estou agradecida à informação que temos recebido dos Estados-membros, porque sem isso não teria sido possível lançar estes relatórios estratégicos. Ainda ontem distribuímos o relatório sobre os testes falsos para fins de viagem. Nessa área recebemos informação de França, de Espanha, apoiámos as investigações juntamente com os Estados-membros, lançámos campanhas de prevenção e de sensibilização. Em relação aos indicadores do crime económico, prevemos no final de fevereiro ter um relatório completo para vos dar um ponto da situação completo. Estamos a monitorizar indicadores para o crime económico e financeiro, nomeadamente relacionados com a recuperação ou os fundos de recuperação e de auxílio. Como vimos no início, desde o início da pandemia, os criminosos são muito flexíveis, adaptam-se facilmente e tiram partido das oportunidades que lhes dá a pandemia. As grandes mudanças no crime que temos vindo a assistir são na contrafação de bens e no cibercrime. Mas, tal como já foi explicado e referido por alguns de vós, a maior ameaça está à nossa frente. Pode-se antever que a situação económica volátil, com o aumento da pobreza e com as desigualdades sociais a crescerem, também irá servir como terreno fértil para o crime organizado. O que é que podemos esperar? Podemos esperar um aumento do contrabando de migrantes, do tráfico e exploração de seres humanos e, no longo prazo, as consequências desta pandemia poderão manifestar-se na área do crime financeiro. Os estímulos económicos dados pelos governos, os incentivos económicos, temos que estar atentos para evitar infiltração criminosa e abusos criminosos, porque constatamos que que os criminais podem tirar partido da economia legal, investir aí o seu dinheiro e depois conseguirem fazer parte dessa sociedade legal, ou tentarem fazer parte dessa sociedade legal para fins criminosos. Ora, aquilo que nós vemos quando a situação económica fica pior, a capacidade ou força das organizações criminosas aumenta. Como é que respondemos? Bom, respondemos com o Centro de Crime Económico e Financeiro Europeu, juntamente com os Estados-membros. Temos vindo a investir muito nestas investigações e, em segundo lugar, também, juntamente com os Estados-membros e, nomeadamente, com o grupo presidido pelo Sr. Rizzi, informamos os Estados-membros acerca dos indicadores de risco que têm que ser monitorizados para detectar eventuais crimes económicos e financeiros. Em relação às operações Covid, temos em quase todas as áreas de crime, constatámos uma necessidade de apoio da parte da Europol. Nos últimos 12 meses, nós apoiámos várias investigações transfronteiriças, nomeadamente a Operação Shield e também operações relacionadas com a pandemia. E agora é necessário mais apoio sobre o crime financeiro e o abuso dos fundos de recuperação e das fraudes financeiras relacionadas com a Covid já são uma realidade. Dentro desses indicadores de risco que referi, há também indicadores para detectar o investimento de criminoso no imobiliário e em atividades empresariais legais. Em relação à infraestrutura do crime, a Europol não está envolvida de momento, não está no nosso mandato assegurarmos a proteção física das infraestruturas críticas, mas reconhecemos que as infraestruturas críticas continuam a estar em risco de ameaças na área cibernética. Ora, a desinformação, as notícias falsas em si não são um crime, mas há aspectos da desinformação que podem fazer parte de algumas dos crimes registados. A sua divulgação pode ter origem numa série de atores, o apelo ao envolvimento da Europol está a aumentar, participámos em campanhas de prevenção, E também ao nível europeu, com a ELISA e com outras agências, sobre como darmos apoio ainda mais acentuado. Em relação à exploração sexual das crianças, a proposta da Comissão é importante e a cooperação com as entidades privadas, aí só há alguma coisa que vos posso dizer relativamente à exploração sexual das crianças. Por exemplo, a NETMEC, uma ONG nos Estados Unidos, tem muita informação a partilhar com as autoridades da aplicação da lei, distribuindo-nos, pela boa vontade da agência norte-americana, eles próprios não podem dar essa informação e aí perde-se muito tempo nestas investigações para assegurar que as crianças estarão seguras. Muito obrigada por isto. E agora dou a palavra ao Sr. Rizzi.
Paul, Director of Europol, thank you for your presentation, for your...
Obrigado pela sua apresentação, Catherine de Paul, Sr. Diretor Executivo, pelas respostas, pelas reações e agora desejo de muitas felicidades. Vittorio Rizzi, Sr. Diretor-Geral Adjunto da Segurança Pública de Itália, e para estes minutos finais, se faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado. Para os tópicos e os pontos que foram aqui levantados pelos deputados, pelos eurodeputados, todos são de grande pertinência e sublinham as questões críticas, os problemas que afetam áreas como fronteiras, a economia, saúde, e por aí adiante. Ou seja, muita matéria sobre a qual nos devemos debruçar, mas eu gostaria aqui de destacar dois pontos. O risco de infiltração de organizações criminosas na economia legítima e nos problemas de branqueamento de capitais. É, aliás, uma das questões estratégicas com as quais tivemos que nos deparar. No nosso trabalho das reuniões do Grupo de Trabalho Covid, bem como cibercriminalidade. Ora, para além do risco de infiltração por parte de organizações do tipo mafiosas, Aquilo que constatamos atualmente é uma espécie de sensibilização acrescida por parte das autoridades policiais relativamente a estes grupos do tipo mafioso. Grupos que deixaram de ser nacionais são transnacionais. E uma questão que deve ser, ou um problema que deve ser combatido de forma conjunta, através da cooperação. E claro que a pandemia também veio aqui realçar a necessidade de o fazermos. Estas organizações que dispõem de muitos fundos, organizações criminosas, podem desempenhar um papel estratégico e, de facto, infiltrar-se na economia legítima. Há uma ideia de que estas organizações de tipo mafiosas, sobretudo as italianas, sejam muito locais, sejam um fenómeno local. Mas, infelizmente, o facto é que colocam uma ameaça bem mais abrangente a toda a União Europeia, a todo o território da União Europeia e para além dele. Isto requer que este grupo de trabalho trabalhe nesta matéria. Porque não há apenas meios triviais, ou infiltração, como extorsão ou intimidação. Não. Estes grupos criminosos utilizam transações financeiras muito complexas e sofisticadas. São, de facto, capazes de infiltrar a economia legítima e fazer parte da mesma. Por consequente, nós temos que estar muito atentos, temos que fazer um monitoramento contínuo nesta matéria, para que possamos fazer com que as agências nacionais, judiciais e policiais, possam agir atempadamente. Falou-se aqui de inovação tecnológica, algo que já foi referido pela senhora diretora da Europol, e eu gostaria de concluir em relação a este ponto. Hoje, enquanto agência policial, pensamos apenas na aplicação da lei. E a pandemia da Covid levou-nos a trabalhar mais no lado da prevenção do crime. Este laboratório de inovação, que já foi referido, e todas as formas de inovação, aliás, devem ir para além da prevenção. Por exemplo, utilizando a inteligência artificial em modelos que fazem previsões, tentando antecipar um crime ou crimes, agindo já antes, bem antes do crime ser cometido. Permitindo assim a todas as agências de aplicação da lei, com os meios necessários para poder lutar contra este tipo de criminalidade de forma eficaz. Muito obrigado, senhor diretor. Muito obrigado por este trabalho conjunto e agradecemos de facto a sua participação. E eu penso que agora estamos a chegar ao final dos nossos trabalhos, desta reunião de 2 dias, do GCPC. Dos grupos especializados do controle do parlamentar do conjunto da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. Eu gostaria de agradecer, evidentemente, a todos os participantes, a todas as participações, as contribuições, foram pertinentes. Tivemos uma discussão muito interessante e, claro, reconhecemos que estamos aqui perante grandes desafios a fazer, e sobretudo trabalharmos de forma remota, mas apesar destas dificuldades, nós continuamos ligados, continuamos a falar uns com os outros. Por vezes temos que enfrentar problemas técnicos, mais do que uma vez, aliás. Por isso agradeço a vossa paciência e esperamos de facto que possamos voltar à vida real e não virtual, muito em breve, muito em breve. E possamos ver-nos uns aos outros cara a cara, para que possamos continuar, evidentemente, o nosso trabalho, escrutinando o trabalho do Europol, agradecendo também à Presidência, desejando muitas felicidades para este semestre da Presidência portuguesa. Agradeço à organização portuguesa que facilitou o planeamento, o desenvolvimento da nossa cooperação nestes 2 últimos dias. Agradeço também. E, claro, anuncio desde já que a próxima sessão do nosso grupo de trabalho conjunto vai já organizar, sob os auspícios da presidência, da próxima presidência, do segundo semestre de 2021, e deverá acontecer já nas instalações do Parlamento Europeu nos dias 25 e 26 de outubro de 2021. Eu espero que possamos, eventualmente, até ir à Eslovénia. Seja como for, de momento será no Parlamento Europeu. E agora, para as conclusões, eu passo a palavra a Isabel Onetto e um abraço e saudações de Bruxelas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Aguilar Lopes. Muito obrigada por esta co-presidência e pelo excelente trabalho, e para que esta sessão de trabalho de 2 dias, pudesse correr como correu. Nós ouvimos os oradores e agradeço, profundamente às intervenções que fizeram e a forma como contribuíram para um debate que, no fundo, nos leva precisamente à questão do mandato, da revisão e do reforço do mandato da Europol nesta era da informação. Nós vivemos o contexto em que vivemos, a pandemia de Covid-19, nesta era da informação, veio a reforçar a percepção, que, obviamente, e o sentido de que é necessário ter informação e precisamos de informação para a ação. E essa informação tem de ser informação fidedigna e, portanto, temos que combater de alguma forma, garantir a fidelidade da informação com que as nossas autoridades trabalham, como também proteger os nossos cidadãos relativamente às fake news e a toda e à utilização dos meios de informação e comunicação para erradicar a propaganda extremista, para erradicar os abusos sexuais pormenores feitos através da internet, para, enfim, procurarmos proteger as nossas sociedades relativamente àquilo que o momento que vivemos potencia. Potencia as redes criminosas, potencia a corrupção e o quanto é importante termos também a visão de que quanto mais fortes formos enquanto Estados, membros, enquanto mais forte formos em termos de Estado de Direito, mais resistimos a esses fenómenos de corrupção e também dos extremismos de extrema-direita, e por isso a informação continua a ser um dado fundamental para que as nossas instituições possam agir. Daí a necessidade de acordos com países terceiros, em que termos é esse o debate, daí precisarmos de acordos de acesso à informação de entidades privadas, que categoria de informações, que categoria de entidades, é esse também o debate que está em cima da mesa. Precisamos de um maior reforço entre as agências da União Europeia, entre as agências que trabalham com as autoridades, que têm ligadas ao crime, a OLAF, a Frontex, enfim, todas as agências, e mesmo a ligação com a Procuradoria Europeia, todas essas informações que nós necessitamos e que a Europol necessita, obrigatoriamente num Estado, no âmbito de um Estado de Direito, e daí também a nossa preocupação relativamente à proteção dos dados, à forma como os dados são tratados, os big data, a questão da análise de dados e dos milhões de informações que, muito provavelmente, a sua análise passa por também recurso à inteligência artificial, mas, no fundo, é neste quadro da informação para a ação de que nós necessitamos para que as nossas sociedades possam estar protegidas. Agradeço a todos a vossa participação nesta conferência de dois dias. Chegados ao fim, não posso felicitar todos os oradores e todos os participantes do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais pela produtiva discussão destes temas e das intervenções que aqui nos deixaram. Agradeço ainda ao co-presidente Aguilar, que já não está connosco, mas agradeço a sua participação também e ajuda no apoio à direção destes trabalhos. Antes de terminar, e dada a impossibilidade de não vos poder convidar a assistir a um concerto ao vivo em Lisboa, gostaria de vos propor uma breve alternativa digital. A Assembleia da República estabeleceu uma parceria com o Museu Nacional da Música, cujo acervo reúne alguns instrumentos musicais classificados como tesouros nacionais. Como tal, convidamos-vos a assistir a um recital interpretado pela professora da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, a cravista Cândida Matos, que interpreta uma sonata de Domenico Scarlatti em Fá maior, num tesouro nacional, o Cravo Taskin, um raríssimo exemplar, um dos 8 únicos do mundo. Votos de uma boa semana. Muito obrigada pela vossa participação.
Boa tarde. Hoje convido-vos a conhecer outro instrumento do Museu Nacional da Música, um cravo feito em 1782, que é um tesouro nacional. O cravo, feito por Pascal Taskin, foi uma encomenda real do rei Luís XVI, de França, e hoje vai ser tocado pela cravista e professora da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Cândida Matos. Cândida Matos tocará uma sonata de Domenico Scarlatti, um músico régio que viveu muito tempo em Portugal e teve praticamente toda a sua carreira ligada a Portugal. Este cravo é um testemunho da história da Europa desde o século XVIII, podemos dizer, até ao século XX. Foi, portanto, uma encomenda do rei Luís XVI para a sua irmã, a princesa Maria Clotilde, que casa com um príncipe italiano, Carlos Emanuel de Cerdanha. O cravo permanece durante o século XIX em Itália, vindo no século XX para Portugal com o rei Humberto de Itália. É o rei Humberto que oferece este instrumento à Marquesa de Cadaval, uma grande mecenas da música, e após a sua morte o Estado português compra este cravo. Também o seu restauro, feito no ano europeu do património cultural, foi executado por peritos alemães, holandeses e portugueses. Espero que gostem. Até breve.